Vamos à entrevista, presença ao vivo em nosso programa. Prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença ao vivo em nosso programa.
Bom dia, Hélio, bom dia, Fran, bom dia, Juarez, a Bruna que está aí também, e bom dia a toda a comunidade iraiense.
Prefeito, vamos iniciar a nossa conversa falando um pouco da pandemia. Casos ativos, um número alto no município.
Muito. O maior número de doença ativa que já tivemos até agora, desde o início da pandemia, estamos vivendo agora. São 72 casos de doença ativa e 87 pessoas monitoradas. Quer dizer, passamos de 150 pessoas que certamente estão com vírus aí, se cuidando, controlando, mas a preocupação aumenta porque aumentou muito rápido esses casos e tem aumentado. O protocolo baixou para 10 dias e a gente vem acompanhando isso semana após semana, que não baixam os números. E isso de pessoas que procuram a unidade. Porque como os sintomas da Omicron são um pouco mais leves, muita gente nem sequer vai até a unidade de saúde e vai fazer um teste, porque está apenas com uma dorzinha de garganta, ou um pouquinho de coriza, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem uma preocupação muito grande que as pessoas se cuidem. Qualquer sintoma gripal pode ser Covid. E isso tem trazido uma grande preocupação para todos, para as autoridades, para a gente, para o município, para a Secretaria de Saúde, porque o risco de perder o controle é muito grande. E não, nesse interim de que os sintomas são leves, pode ser que alguém tenha um sintoma grave e aí a situação seja difícil de controlar.
Prefeito, se levarmos em conta o número de pessoas positivadas, comparado com outras épocas, é alarmante. Porém, preocupa um pouco menos porque não é tão agressivo, prefeito.
E essa é a preocupação. Preocupa menos no sentido de que ela não é tão agressiva, mas a grande preocupação é essa, que as pessoas não estão sentindo sintomas, não estão sentindo tanta pressão, usando esse termo, e estão relaxando. Por isso que não se consegue mais manter um controle. Porque como os sintomas são mais leves, as pessoas não valorizam isso. Ah, é só uma gripezinha. Não, continua sendo Covid, continua sendo a pandemia e continua tendo os riscos. Uns poderão ser mais leves, mas daqui a pouco poderá ter uma variante nesse intervalo e que volte a ter casos de internações e UTIs e lotes de UTI e vamos perder entre queridos, vamos perder amigos, vamos perder pessoas que a gente não gostaria que tivesse com problema, porque se descuida. Então, assim, os cuidados têm que ser redobrados. A gente sabe que é difícil cuidar, difícil de conter isso, mas tem que ter esses cuidados. O álcool gel, higienização das mãos, distanciamento, evitar aglomeração. A gente tem pedido isso com todos os dias, todas as vezes que eu venho para a rádio, eu peço isso. Quando, quatro semanas atrás, a gente tomou a decisão de cancelar o carnaval, eu sei que muita gente ficou chateado, pessoas que têm relação com o carnaval, mas olha o exemplo. Naquele momento, nós estávamos com 22 casos positivos, estávamos prevendo que poderia ter um aumento, mas não imaginávamos que chegaríamos a esse número que estamos hoje, no meio do mês de fevereiro, que a previsão das autoridades é essa, de que o pico seria do meio do mês de fevereiro até o final do mês. Então ainda podemos ter uma elevação de casos. Hoje estava lendo no Zero Hora, no Estado, de uma forma geral, já começou a reduzir o número de casos. Mas nós, em Iraí em especial, estamos aumentando ainda. Então nós não chegamos no topo aí da pirâmide do aumento de casos para nós começar a ter um controle e uma redução. Isso só vai acontecer se a população se conscientizar que o Omicron, que o sintoma gripal leve, pode ser o vírus, se não quer fazer o teste, mas ao menos se cuide. Cuide de si e cuide dos outros, porque não é só o meu caso. Ah, eu estou com sintoma leve, não tenho nada, posso sair cuspindo por aí que não vai ter problema. Não, muito pelo contrário, tu vai contaminar muita gente. Então tenha consciência disso, fique os seus 10 dias em casa. É horrível ter que ficar preso em casa, isso com certeza é ruim, mas é a única forma de poder conter um pouco esse avanço.
Alguma informação em nível de Secretaria de Estado da Saúde com relação a passar esta fase aqui, tenhamos aí uma queda em casos e quem sabe passe essa questão?
É, o que tem de informação são expectativas, são perspectivas, são dados que se coleta mundo afora, países que já aboliram a máscara, países que já conseguiram a imunização, chamada imunização de rebanho, quem criou anticorpos porque pegou o vírus ou quem criou anticorpos porque se vacinou, e que já estão conseguindo voltar a ter uma vida quase normal depois da pós-pandemia. Mas nós ainda não temos nenhuma definição com relação a isso, nenhuma expectativa de data. Pode ser que isso ocorra em um curto espaço de tempo, como pode também demorar muito mais tempo para nós termos essa tranquilidade também.
E com relação à vacinação, terceira dose, as pessoas estão buscando a unidade de saúde para isso?
Deu uma reduzida. Na entrada da vacinação das crianças, parece que os adultos esqueceram de fazer a sua parte. Não, temos que continuar buscando isso. Então, assim, a terceira dose está à disposição na unidade de saúde, a vacinação das crianças também, dos adolescentes. Inclusive, ontem recebi um ofício da secretária Rita Bergman, notificando o município de Iraí que está abaixo da média de vacinação de adolescentes. Fomos fazer uma busca ativa para saber o que está acontecendo e realmente tem uma relação nominal aí de alguns adolescentes que estão sendo chamados nominalmente pela rádio para comparecer. Tem alguns casos que são dos indígenas que estão nas praias e que ainda não retornaram para receber essa dose, mas o Estado está atento, está monitorando, né? Já nos notificou, né? Qual é a explicação que vocês têm para não ter atingido as metas. Então, assim, é obrigação do município fazer a sua parte, mas é obrigação de cada cidadão também cumprir com seus deveres e procurar a unidade de saúde e se imunizar, porque é uma das poucas formas de prevenção. É a vacina, ela não é 100%? Não, nenhuma vacina é 100%. Mas pode ter certeza que quem se vacinou, quem fez as suas doses, quem fez o reforço, como é a terceira dose, está muito mais tranquilo, porque tem, às vezes, sido contaminado ou pegado ou está em doença ativa, mas os sintomas são leves, como a gente acabou de falar.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, a gente sabe muito bem que para a questão da vacinação das crianças de 5 a 10 anos, 11 anos, ou também aqueles até 17, 18, ficaria mais prático porque agora estão reunidos já nos educandários. Mas esse critério não foi adotado em termos de vacina, a equipe saindo do posto?
Ainda não, porque as escolas ainda não retornaram com as aulas presenciais. Nós retornamos a partir de segunda-feira, dia 21. Então, ocorrendo o fato de não ter a vacinação, a preferência é que se vacine lá na unidade de saúde, porque as crianças de 5 a 10 anos, elas têm que ter um período pós-vacina de observação. Elas têm que ficar na unidade de saúde no mínimo por 20 minutos para que não ocorra algum problema de choque anafilático, de alguma reação da vacina e não tenha assistência. Então, a vacinação das crianças tem que ser executada na unidade. Dos adolescentes, sim. Não havendo a procura, nós vamos ter que procurar eles onde eles estiverem. E nas escolas será mais fácil de localizá-los pelo nome, pela localidade, enfim, nós vamos atrás. Então, a partir do dia 21, certamente será feito um trabalho mais efetivo nesse sentido de busca ativa, de ir lá atrás do cidadão e saber por que quer se vacinar, não quer se vacinar, se não quer se vacinar, o pai, o responsável, assina um termo e está justificado. Não que isso seja o ideal é que as pessoas se vacinem. O questionamento da vacina está sendo muito mimimi, porque antigamente, quando nós íamos no colégio, era uma pistolinha que fazia vacina, ninguém perguntava o que tinha dentro daquele trem lá, e todo mundo se vacinou para o sarampo e outras doenças que foram erradicadas praticamente do país através de vacina. Então, é a forma mais rápida e a forma mais eficiente de prevenção.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, a gente sabe de que as escolas do município estão perfeitamente municiadas com todos os equipamentos necessários e cada vez mais a Secretaria de Educação tem recebido verbas para este fim. Como é que começa o ano a Secretaria de Educação nessa questão?
Com uma grande expectativa, uma expectativa de melhora. Melhoramos os espaços físicos das escolas, estamos concluindo a instalação de climatizadores nas últimas salas de aulas que não tinham isso. Adquirimos, eu não lembro o número exato, mas se não, 62 notebooks para os professores, 19 data show para salas de aula, para melhorar a qualidade dos equipamentos para dar aula. Não estou dizendo que isso vai melhorar a qualidade das aulas, porque já eram de boa qualidade. Temos um corpo docente nas escolas muito bom, muito preparado, muito qualificado, que vem se empenhando muito. O retorno das professoras foi ontem, dia 14, e os alunos só voltam dia 21, então elas estão nas salas de aula, arrumando as salas, aguardando o retorno das crianças. Já tivemos no final do ano passado aulas presenciais, sem problemas. E estamos trabalhando também muito no transporte escolar. Que não é só lá dentro da sala de aula que nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado desde o momento que pegamos essa criança na sua residência, ou próximo da sua residência, na parada mais próxima, porque também não estamos buscando todo mundo dentro da porta da casa. Nós temos uns roteiros, e isso é monitorado por satélite, através do sistema do Estado, porque o Estado também ajuda no transporte escolar, principalmente dos alunos da rede estadual. Então nós temos que cumprir com certos roteiros. Não podemos ficar inventando roteiros. Mas temos cuidado no transporte escolar e temos cuidado dentro das escolas. Estamos cuidando muito também dos nossos professores, porque precisamos deles preparados com conhecimento e preparados psicologicamente e fisicamente para dar aula. E as aulas retornam agora no dia 21 e espero que dentro da maior normalidade possível. Se tivermos alguns casos de alunos ou de professores venham a contrair a doença, nós vamos ter que fechar aquela turma, atrasar alguns dias, e isso vai ser um período de adaptação no início do ano também.
E, prefeito, o número de alunos na rede municipal de ensino é bem expressivo e aumenta a cada ano.
Graças a um trabalho que a gente vem fazendo de melhoria nesses aspectos que eu falei, melhoria da estrutura física das nossas escolas, da estrutura tecnológica das nossas escolas, trabalhando melhor os nossos professores e oferecendo uma qualidade de ensino de bom para melhor para todos os alunos. Então, assim, a procura dos alunos pela rede municipal é em função do trabalho que vem sendo executado. Mais próximo do aluno são nossos alunos e são nossos professores. Nada contra as escolas estaduais, até porque, né, o Estado sempre manteve as escolas e procura manter com a melhor qualidade, mas nós temos condições de resolver os problemas imediatamente. Surgiu, resolve. Então isso tem trazido tranquilidade para nós, para ofertarmos uma educação de maior qualidade. Já temos em duas escolas educação em tempo integral, temos a Casa da Criança e a Criança Feliz, que são as duas creches que oferecem atendimento o dia todo para as crianças, desde o berçário até o pré. Isso tudo fortalece o vínculo aluno-escola, pais com a escola, e isso faz com que o nosso número de alunos cresça sem dúvida nenhuma.
Falando em creche Criança Feliz, uma obra que ficou espetacular.
E vai melhorar, se Deus quiser. Ainda temos agora, devemos estar abrindo licitação aí, já vou anunciar então isso, velho. Tem um saldo remanescente da construção da obra que nós conseguimos ampliação de meta e vamos melhorar ainda mais aquela escola. Estamos concluindo o acesso, que já melhorou o acesso ali. Dentro é uma escola nova, uma escola que tem todas as condições de atender dentro daquilo que é preconizado e que a gente gostaria de oferecer. E vamos ampliar o telhado, vamos melhorar a estrutura daquela creche nova, que é a Criança Feliz.
Bom, essa obra, prefeito, ela foi iniciada há mais tempo, ainda na administração do Volmir Bielski. Ela teve alguma uma demora na sua conclusão por questões técnicas? O que aconteceu?
Exatamente. A empresa que ganhou a licitação acabou desistindo. Foi necessário chamar a segunda colocada para dar andamento na obra. E aí tu sabe, mudou de construtor, mudou de chefe de obra, enfim, mudou o sistema de trabalho e demorou. Demorou muito para a gente conseguir as liberações lá do MEC, porque ela era toda parcelada. Eu vinha uma parcelinha, podia executar, não podia executar. É um projeto a nível nacional. Eu acho totalmente errôneo, porque a parte de forrinho daquela creche é um material isopor, não é isopor, é um material que qualquer goteira que der, ela se deteriora. Então, assim, é um material que pode servir para o Centro-Oeste, para o Nordeste, porque lá o tempo é bem mais seco que o nosso. Para nós aqui, o ideal seria um outro material. Foi impossível mexer nisso. Então, a creche demorou para ficar pronta. E ainda estamos em fase de conclusão, tanto que vamos ter uma ampliação de meta aqui. Mas já conseguimos receber nossas crianças dentro daquela estrutura que está lá e estamos atendendo da melhor forma possível.
Obras, prefeito, alguma novidade?
Hélio, continuamos o calçamento da Heitor Silveira, né? Espero que essa semana conclua aquilo lá, porque está enrolado para o meu gosto. Vamos concluir aquela obra lá e estamos trabalhando em outras. Quinta-feira da semana passada eu fui a Porto Alegre no lançamento do programa Pro Esporte, onde Iraí foi contemplado com dois projetos que nós apresentamos. Nós apresentamos o projeto Iluminação de Espaços Esportivos, que é para iluminar o campo do Iraí e o calçadão da Avenida Flores da Cunha, e Programa de Recuperação de Espaços Esportivos, que é melhorar a quadra do bairro Operário. Pretendemos colocar grama sintética, cercar toda aquela quadra para dar maior tranquilidade para quem está dentro e para os vizinhos que não tem a bola invadindo o seu pátio e tudo. E dar uma revitalizada nos espaços esportivos do camping. Então nós vamos trabalhar lá melhorando espaços, oferecendo mais espaços para a prática de esportes em outras áreas também. Então foram esses dois projetos que fomos contemplados. Eu estive em Porto Alegre na quinta-feira, no lançamento do programa, presença do governador e do secretário Darley. Temos também de obras a pavimentação da Rua Duque de Caxias, já está tudo ajustado, faltando apenas o repasse da primeira etapa pelo governo do estado para licitarmos e executarmos a obra. E ontem, para grata satisfação minha, recebemos o convênio da Eletrobras para substituição das lâmpadas incandescentes por LED. Nós temos prazo aí de 10 dias para encaminharmos o convênio assinado para a Eletrobras e aguardar o desembolso da Eletrobras, que será no montante de R$ 759 mil, que a Eletrobras vai repassar. O município vai colocar R$ 211 mil, vai fechar em R$ 971 mil, para ser bem preciso. Se quem está somando aí é bom de matemática, 759 mais 211 daria 970. Mas tem os quebrados que eu não falei. O projeto fecha em R$ 971.156,00 para substituição das lâmpadas incandescentes por LED em todo o período urbano.
Com certeza isso vai gerar uma economia considerável.
É a expectativa que a gente tem, principalmente na manutenção, porque são lâmpadas que têm uma vida útil muito maior, então tu tem uma manutenção muito menor. Estamos concluindo o levantamento com o eletricista depois do temporal, e nós temos hoje que trocar 120 e poucas lâmpadas. Então, assim, faça conta que qualquer mexida, você tem um monte de recursos, são lâmpadas, são reatores, são fotocélulas, e com as lâmpadas LED já traz economia na manutenção. E no consumo também, porque são lâmpadas que consomem menos, então a conta mensal da iluminação pública irá reduzir. Hoje ela está bem salgada, está na faixa de 50 mil por mês, e a gente não arrecada mais do que 14, 15 mil. Então, todo mês o município dispõe de um recurso considerável na iluminação pública. Eu sei que as pessoas que estão pagando já estão pagando caro. Tem alguns que estão reclamando, que estão há dias com as lâmpadas queimadas, e eu vou pedir, nesse momento, um pouquinho mais de paciência para o pessoal, que não vale a pena gastar agora um recurso para substituir. Não estou dizendo que não vamos fazer manutenção, estou dizendo que vamos fazer a manutenção mais pontual, naqueles pontos mais críticos, e algumas certamente vão ter que aguardar, porque a Eletrobras em breve vai liberar o recurso, a previsão da liberação do recurso é em 30 dias, e a partir dali licitamos e começamos a execução da substituição das lâmpadas. Então temos uma expectativa ótima, nem é boa, é ótima, para os próximos dias, próximos meses, substituirmos todas as lâmpadas incandescentes do município por LED.
Prefeito, para concluir sua presença no nosso programa hoje, mais alguma informação importante para a comunidade?
Eu já repassei aquilo que era premissa, mas temos, já abrimos licitação para alguns equipamentos através de emendas parlamentares que vieram via MAPA para aquisição de equipamentos para o meio rural. Estamos trabalhando em outros programas também de incentivo, de ajuda. O projeto das redes d'água do Roncador, Camboatã e Paredão já foi licitado, em breve chegará o material e iremos executar aquelas redes de água com recursos próprios. Eu já anunciei isso algum tempo atrás, assim que o governador pagou dívidas 2014-2018 da área de saúde, a gente decidiu, junto com a equipe, que iríamos usar esses recursos para melhorar o abastecimento de água na área rural. Estamos passando por dificuldades, alguns poços com vazão abaixo do que deveria, estamos tentando compensar isso levando água com os caminhões, em alguns momentos não vencemos isso. Esse final de semana, por exemplo, o pessoal do Paredão, lá em Camboatã, ficou sem água porque queimou a bomba do recalque. São situações que ocorrem e não é uma bomba comum, então tu não tem uma peça na esquina, tu tem que depender de uma mão de obra especializada. A bomba, segundo informações de quem está fazendo a manutenção, fica pronta antes do meio-dia de hoje. Espero que até o final da tarde consigamos normalizar o abastecimento do pessoal. Estivemos levando água no sábado à tarde, no domingo, com os caminhões, para amenizar o problema, mas a gente sabe que não resolve. E hoje espero que a bomba fique boa, fique pronta e que consigamos resolver aqueles problemas. Então, assim, são informações que a gente leva para a comunidade de forma geral, porque quem convive com esse problema lá no Paredão e Camboatã, está lá sofrendo o problema e viu que fizemos o possível. Mas quem mora no outro lado do município não sabe que esse problema de lá também é grave. Então a gente tenta amenizar os problemas da melhor forma possível. E estamos com essa meta determinada agora para resolvermos em várias localidades esse problema da falta de abastecimento de água.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.
Eu que agradeço sempre poder estar aqui levando informações para os nossos munícipes e que tenhamos uma excelente semana.